y señores del Brasil, this is the moment you've all been waiting for. Live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. It's time!
Bem, amigos do MMA Brasil, estamos aqui com mais uma edição do podcast It's Time. Acredito que vocês não devam ter sentido falta da gente. Vocês não gostam muito desse papo furado aqui, mas a gente ainda assim é insistente. Depois de duas semanas de muita dificuldade para juntar equipe para gravar, conseguimos aqui reunir, fazer um esforço para retornar o programa para vocês. Então deixa eu apresentar logo quem está aqui comigo hoje. Diego Tintin está aqui. Tranquilão, meu velho?
Tranquilo, Alexandre. Já que você citou aí o Galvão Bueno aí na abertura, vou citar um outro narrador que ficou famoso aqui no Rio de Janeiro na década de 90, né? Januário de Oliveira. Tá aí o que vocês queriam. Podcast no ar, galera. É um prazer estar aqui. Um abraço aí pra galera do MMA Brasil e vamos nessa aí, que esse podcast promete que vai juntar dois eventos que foram dos melhores, cara.
E homenagem ao Januário de Oliveira, sem nenhum corpo estendido no chão, né?
Sem nenhum. Só dos lutadores que logo depois se levantaram, cara. Tudo em paz.
Tudo em paz. Beleza. E junto com o Diego não tem mais ninguém. Porque, como vocês estão vendo, a gente está tendo dificuldade para juntar, a galera ficando doente, o pessoal viajando, o negócio tá. A fase nesses dias aqui do nosso podcast está braba. Então a gente queria mandar aqui um abraço para o Maca, para a Renata, para o Guilherme, da galera que não pôde gravar aqui com a gente. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui? Vamos começar, né? E, como a gente falou, a gente vai falar de mais de um evento hoje. Na verdade, a gente não vai nem falar de dois, a gente vai falar de três eventos. Não vamos entrar muito a fundo em nenhum deles, assim, especificamente deles completos, pra gente não perder muito tempo e não transformar um podcast de 4 horas. Mas a gente vai debater bastante coisa aqui maneira. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é um evento assim, importantíssimo que teve no último domingo, o evento M1 Global, que é a vitória do Fedor. Tá? Não, sacanagem. Não vamos falar do Fedor, não, coitado. Fedor é mito, mas ele não tá merecendo, não, né? Bom, vamos voltar aqui.
Merece, mas vamos esperar uma semana mais tranquila pra falar dele, né? Essa semana foi meio pauleira, ficou pesado pro Fedor concorrer.
Verdade, merecer ele sempre merece, né? É verdade.
Sempre.
Então vamos começar, e vamos voltar aqui pro dia 12 de novembro, UFC On Fox 1, vai ser o nosso primeiro assunto. Depois a gente vai passar pro UFC 139 e a gente vai dar uma explanada na luta principal do Bellator 58, que aconteceu na semana passada, absolutamente sensacional a luta principal. Mas vamos começar aqui pelo UFC On Fox 1, evento que todo mundo sabe, já foi debatido várias vezes, que foi a estreia do UFC em TV aberta nos Estados Unidos, transmissão pelo canal Fox, e tão forte quanto isso foi a estreia do UFC na Rede Globo, provando de uma vez por todas que o MMA está em rota de popularização no Brasil e o esporte vai estourar. Então a primeira coisa que eu queria falar aqui com o Diego é o seguinte: o que você acha? Eu já falei pra caramba no site, no Twitter, mas queria que você desse a sua opinião do que representa pro MMA, de modo geral, essa parceria com a Fox, e o que representa pro MMA brasileiro essa parceria do UFC com a Rede Globo.
Com certeza, representa algo tão significativo quanto foi a estreia do TUF nos Estados Unidos. É um marco assim, na história do esporte, com certeza. A audiência que foi conseguida aqui no Brasil, principalmente, foi algo. Foi falado algo em torno de 30 pontos, 35 pontos, 25, 30, 35, algo nesse intervalo, que é algo extremamente inacreditável assim, para um esporte que foi por muito tempo marginalizado. Então é um marco, assim, o principal narrador do esporte brasileiro narrando o UFC. Então foi algo muito, muito significativo mesmo, e nos Estados Unidos da mesma forma, né? A audiência alcançada lá provavelmente tenha sido a maior audiência da história do MMA, se não foi, ficou entre as três maiores. Mas é um marco assim, na história do esporte, que vai ser tipo um divisor de águas. Vai ser antes do UFC On Fox 1 e depois do UFC On Fox 1.
Então, só para a gente transformar em números disso que o Diego falou, Só para vocês terem uma ideia, normalmente os eventos pay-per-view, mesmo o UFC 100, mesmo os grandes eventos com grande apelo, eles vendem, tipo, menos de 2 milhões. Nenhum UFC nunca vendeu 2 milhões de pacote. Tá? Tudo bem, é pay-per-view, é pago. Os UFC On Versus e o UFC Fight Night, que são de graça, apesar de não serem em TV aberta, também nunca passaram de 2 milhões. O UFC On Fox chegou a 6 e atingiu o pico de 8,8 milhões. Então, é uma audiência, assim, como o Diego falou, é estratosférico e sem nenhum tipo de precedente. E levando em consideração que eles só viram a luta principal, que nem a Globo passou aqui. Sobre a Globo, esse número que o Diego falou, que cada hora uma galera fala um número, eu já ouvi falar 18, 25, 30, já teve um maluco que veio dizer que deu 60 milhões. Tá? Então, até sobre esses 60 milhões, vamos pensar um pouquinho, que a população do Brasil tem 190 milhões. Né? Então, se você acreditar que tinha 60 milhões vendo, você está querendo dizer que um a cada três brasileiros estava assistindo o UFC, coisa que não é nem de perto.
Eu acho até difícil que tivesse 60 milhões de brasileiros acordados uma hora da manhã. Então, assim, se tinha 80 milhões de brasileiros acordados, era muito. Você tira os que estavam trabalhando, os que estavam na rua e tal. Esse é um número absolutamente, assim, surreal. Não existe. Mas uma audiência de 25 pontos, 20 pontos, 30 pontos é algo extremamente magnífico para um esporte que viveu tanto tempo marginalizado, né?
Principalmente porque a audiência da Globo nesse horário é de 4 pontos. Então isso é um dado, assim, não interessa quantos milhões. Pulou de 4 pontos para, meu irmão, não sei quantas vezes mais. Entendeu? Então 7 vezes mais, 6 vezes mais. Então isso também é uma prova cabal que o bagulho pegou no Brasil, mesmo sendo uma luta rápida. Agora, cara, você falou uma outra parada. Eu comecei de propósito o podcast fazendo uma brincadeira com o Galvão Bueno, porque foi indiscutivelmente o grande assunto da semana que antecedeu o UFC On Fox 1. Né? Por várias vezes, mais de um termo relacionado à transmissão do Galvão Bueno esteve nos trend topics do Twitter brasileiro, chegou a estar no Mundial. Né? Então, eu nunca vi um alvoroço tão grande em cima de um evento do UFC no Twitter na minha vida, nem na época do Anderson contra o Vitor, e eu acho que também nem no UFC Rio. O que você tem a falar sobre isso?
Ah, com certeza foi algo que não vimos antes, né? É um marco mesmo na TV brasileira, no MMA, no Brasil, como uma maneira macro de falar, né? Então, o Galvão ele é um narrador mais importante, já falamos no podcast pré-evento, né? É o narrador mais importante da história do esporte brasileiro. Se é o melhor ou se não é o melhor, isso aí é um gosto pessoal. Na minha opinião, não é o melhor.
Nem na minha.
Sei lá.
Ele é chato,
que não tá nem. Não acho que não tá nem entre os 10 melhores. Ele não é um cara que ele é muito superficial, ele não se especializa e tal. Isso a gente está cansado de saber, mas uma maneira de visualizar, assim, comercialmente o evento. Ele é um cara que, ali, desses 25 pontos ali, vamos trabalhar em cima de 25 pontos. Os 5 pontos ali de Ibope ali foi porque ele tava narrando, cara. Pô, nego vendo, mudando, zapeando ali. Porra, Galvão Bueno entrar narrando essa porra deve ser legal.
5?
Tal. Nego, do Galvão, sim. Ele pessoalmente, pela Globo, acho que, né, lógico que foi muito, mas só pela voz do Galvão, nego que viu, vou ver porque é o Galvão Bueno que tá narrando, essa porra deve ser importante.
Verdade.
Então, acho que no mínimo 5 pontos ali ele garantiu ali só com a personalidade dele, né? Com o fato dele ser o cara mais conhecido do jornalismo esportivo brasileiro de todos os tempos. Isso aí é inegável, cara. Quem não consegue ver isso, pô, pelo amor de Deus, você não consegue ver a luz na sua frente, porque é impossível você ter um nome diferente dele como o nome mais importante do jornalismo esportivo da história do Brasil. Então, a gente devia agradecer, a gente que gosta do esporte, devia agradecer e não ficar criticando e tal. E quem acha que o Galvão Bueno não se especializa, quem acha que ele faz um mal ao esporte narrando algo que não conhece, né, como as frases que a gente vê, a maioria das críticas são essas, devia dar uma olhada na dita mídia especializada aí do Brasil, aí, porque tem muita gente também que eu acho que também não se especializa muito não, cara, que escreve umas bobagens aí, e esses mesmo que criticam o Galvão batem palma pra essa galera.
E apesar de gente que só vive disso, né?
Pois é, então. E o mais inacreditável é que o mesmo que critica o Galvão é o que bate palma pra essa galera. Que assim, você vê que o cara escreve bobagens como 60 milhões de audiência no UFC Rio. Então, você pode ter uma opinião diferente da minha, você pode ter uma opinião igual à minha, mas o mais importante é que você tenha uma opinião, você pense antes de falar, de criticar, antes de chegar e espalhar uma notícia ali. Vamos pensar assim,
porque ficar só repetindo. E não seja induzido também por formador de opinião barata também, né?
Pois é, porque só ficar repetindo o que é falado, assim, você acaba pegando uma informação de fácil digestão, mas que ela não tem profundidade. Então, eu acredito que o melhor caminho é sempre você pensar antes de emitir uma opinião, de formar a sua opinião, principalmente. Não deixe que forme a sua opinião.
É, eu acho que em relação a isso, a galera que acompanha o MMA Brasil, felizmente, não passa muito, porque isso é uma coisa que a gente estimula muito, né, no site. Então a galera já está meio que acostumada que o nosso esquema lá é diferente. Mas
isso é bastante legal, que assim, a gente percebe o nível de discussão assim, nos comentários do site. É bem legal assim, em comparação com alguns outros veículos aí, que a gente só tem baixaria, a gente só tem opinião assim, sem pé na cabeça. E no MMA Brasil a gente vê muita discussão legal, muita opinião assim, contra ou a favor, igual ou diferente do que a gente fala, mas é uma opinião embasada, é uma opinião argumentada. Isso é bem legal de ver.
Agora, uma outra parada que você falou que também é importante, em relação à personalidade do Galvão Bueno narrando. Ele é um cara, eu já vi nele falar, ele é cheio de marra, ele acha que ele sabe tudo. Isso até o próprio filho dele falou, né? O Cacá Bueno foi dar entrevista e o Cacá Bueno falou que ele acha que ele sabe tudo. Então, se o filho dele falou, quem somos nós para dizer que não é assim? Só que eu acho que, além de tudo isso que você falou, cabe ressaltar o show de humildade que o Galvão Bueno deu. O maluco foi estudar, o maluco sabia o que era um double leg, sabia o que era um single leg, sabia o que era um takedown. Obviamente ele sabia o que era um cruzado, o que era um jab, porque o cara transmite boxe há 40 anos. Se o cara não soubesse também, se mata, né? Então isso também é uma
diferenciou um cruzado de um gancho, que é coisa que muita gente aí que narra MMA não consegue diferenciar.
Porra, meu irmão, eu acho que 90% não consegue. Bem lembrado mesmo. Então, até nisso o cara fez, né? O que mostra a responsabilidade que ele levou e o que mostra a importância que a Rede Globo tá dando. Uma das coisas que as pessoas falavam, que eu acho também que é aquele lado, o Parreira tinha uma frase durante a preparação da Copa 94 que era muito... Era engraçada, mas ele não deixava de ter razão. Ele falava que o torcedor brasileiro é uma caixa de ressonância. Ou seja, o torcedor brasileiro só faz repetir o que o nego fala. Essa questão do... Eu ouvi muito, muito, muito o nego falar: ah, a Globo comprou só pra encostar, só pra tirar da rede TV. Tipo, o neguinho falou isso baseado em absolutamente nada. Ah, porque o nego fez isso com Lost. Ah, porque o nego fez isso com não sei o que lá. Meu irmão, sabe qual é? Comparar o UFC cheio de ídolo brasileiro com Lost é uma imbecilidade assim, de que dá até pena, sabe? Mas até nisso o pessoal tem que prestar atenção quando fica repetindo as coisas que o pessoal fala, né? O fato dele ter posto o Galvão Bueno pra narrar e o Galvão Bueno ter levado a sério do jeito que ele levou, o maluco parou, o maluco foi estudar, ele já dizia que ele assistia, mas se ele assistiu, se ele não assistia, que se foda, entendeu? Ele foi estudar, entendeu? Então ele conhecia os golpes básicos, ele conhecia os campeões, ele conhecia os brasileiros que lutam lá os principais nas categorias. Então, isso é outra prova que a Rede Globo tá levando isso a sério e que a Rede Globo não está afim de sacanear o MMA, como eu ouvi muita gente falando, né? Então, é bom deixar isso claro pra gente.
E o Galvão levou tão a sério que ele tava, assim, visivelmente nervoso, assim, na transmissão.
Nunca vi,
aquele, velho, daquele jeito. É, isso, exatamente. Aquele primeiro bloco que ele tava, assim, dissertando, né, que tá a câmera filmando ele, assim, de corpo inteiro, você via que ele tava com a mão nervosa, assim, na hora que tava falando, ele tava dando as gaguejadas. Então, isso, por mais que às vezes a gente não espere muito isso do profissional que é, mas é uma prova de que ele tava levando muito a sério o negócio, ele tava nervoso, ele tava querendo fazer um bom trabalho. Então, assim...
Principalmente porque ele viu a repercussão que deu na semana anterior, né? Ele sabia que ele podia se fuder feio ali se ele mandasse mal.
Pois é. E é um cara que a gente já falou aqui e tal, que ele às vezes leva muito pro lado superficial o negócio, ele não se aprofunda muito nas opiniões que ele emite e tal. Mas ele é um cara, ele é um profissional dedicado, isso aí não se pode negar. Então, o mínimo que tem que se ter é respeito pelo profissional.
Verdade. Então, antes da gente começar aqui, só pra gente encerrar esse assunto, antes da gente começar a debater as lutas, eu queria deixar claro que eu não tenho procuração pra defender o Galvão Bueno, eu não sou advogado de defesa dele, eu inclusive acho ele chato pra cacete, como eu já falei. Eu acho o tom fanista que ele dá, eu acho insuportável, porque ele dá pras narrações, mas infelizmente é isso que a galera gosta, né? Isso aí inclusive tem gente até que ouve aqui com a gente, muita gente ouve, gosta da imprensa torcedora, como o Galvão faz, como quase toda a maioria da imprensa brasileira faz. Eu não gosto disso, eu não suporto, eu acho que isso não é papel da imprensa, é de informar, não é de torcer. Obviamente não tem como todo mundo ser totalmente imparcial, mas eu acho que o tom fanista do Galvão Bueno é muito exagerado, mas é isso que a galera gosta, né? Mais uma vez lembrando aqui o Januário de Oliveira, é disso que o povo gosta. Então, cara, então não tem nem o que dizer. Mas você queria completar alguma coisa sobre isso?
Não, só achei engraçado o Januário. Januário é ídolo, mito.
Januário é mito mesmo, verdade. Então vamos lá, vamos começar falando das lutas do UFC On Fox 1 e a gente vai falar especificamente de duas delas, das duas lutas principais. A gente vai começar com o confronto de peso leve, que durante a pesagem do evento, o Joe Rogan anunciou que seria um Tyro Eliminator, ou seja, quem ganhasse seria o próximo desafiante do campeão Frank Edgar. A luta entre Ben Henderson, ex-campeão do WEC, contra o Clay Guida, peso leve, casca grossíssima do UFC. E eu acho que se alguém fizesse um bolão de candidato à luta da noite, fora aqueles caras um pouco mais assim, ufanistas como o Galvão Bueno, ninguém ia votar em outra luta que não fosse Ben Henderson e Clay Guida, né? Eu acho que quando você junta dois lutadores desse naipe no evento, o mínimo que você pode esperar é a luta da noite. E realmente não foi nada diferente que a gente esperou, o que a gente esperava. Os caras travaram uma guerra. Os caras mostraram que são cascudos e o Ben Henderson mostrou que a melhor coisa que podia ter acontecido para ele foi ele entrar no UFC debaixo da sombra do Anthony Pettis. Eu tenho a impressão que ninguém levou o cara com a devida seriedade que ele merecia, né? Já tinha aquele papo de dizer, ah, esses caras do UFC são bons, mas vamos ver eles no UFC. Principalmente categoria peso leve que já tem lá, né? Eu ouvi muito isso. Então, principalmente entra o cara que tem acabado de perder a luta pro Anthony Pettis, né? Que as pessoas esquecem, neguinho só lembra do resultado. Ah, o cara perdeu. Meu irmão, o cara perdeu é uma das maiores guerras que eu já vi. Entendeu?
Lutaço.
Então, ele perdeu porque alguém tinha que perder. Porque foi um puta lutaço decidido nos 30 segundos finais com um dos momentos mais antológicos da história do esporte. Né? Porque aquela luta, se não fosse aquele chute do Anthony Pettis, eu não duvido nada que neguinho desse empate naquela luta. Né? Então, pô, foi duro pra ele. Ele perdeu o cinturão. Ele perdeu, entre aspas, o title shot, e o que aconteceu? Aconteceu que o Frank Edgar empatou com o Gray Maynard, adiou o title shot do Anthony Pettis, ele teve que lutar com o próprio Clay Guida e perdeu o title shot, e entre Ben Henderson e Anthony Pettis, o primeiro a ter o title shot vai ser o Ben Henderson. Né, você vê como é que a vida é curiosa, como é que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer mesmo. O que, que você achou dessa luta, velho, do Ben Henderson com o Clay Guida? O que, que você tem a dizer dessa guerra que esses caras travaram?
Pela primeira vez nessa noite eu vou usar uma palavra que a gente vai repetir em algumas lutas pra frente, né? Foi sensacional, cara, que lutaça, que guerra sensacional, que entrega desses dois caras. Porra, o Henderson tem um talento, porra, fora de série. O cara é muito talentoso, muito guerreiro. O Guida não fica atrás, o cara tem um coração enorme, assim, tem uma vontade, uma raça, um preparo físico, pô, tudo excelente. Ele tá um pouco abaixo do Henderson no nível técnico, mas tentou equilibrar a luta, assim, no máximo possível, usou todo o recurso que ele podia ter, mas o Henderson tá um degrauzinho acima do Guida. Ele é muito, muito, muito bom, cara. O cara, ele veio do Eckert, eu escrevi no artigo pré-evento, é uma situação difícil, assim, do cara lidar psicologicamente. O cinturão era dele, ele perdeu o cinturão, aí foi pro evento maior, viu o cara que ganhou dele chegar todo totalmente badalado e tal, e ele começar lá de baixo. pegar um McDaniel, né, que é o cão. Não, o Bocek, que é um cara que estava no nível lá, entre os 20 primeiros da categoria. Então, a situação que ele começou difícil, ele não se abateu, todas as lutas dele no UFC foram fantásticas, ele lutou muito, todas elas, ganhou todos os rounds que ele fez no UFC. Então, um cara muito bom, muito casca grossa, assim, muito raçudo também. E muito forte.
Muito forte fisicamente.
Muito forte, inteligente, completo, assim, o cara sabe tudo de chão, sabe tudo de luta em pé também. Pô, o cara é faixa preta de taekwondo, tá? O cara é sensacional, cara, um lutador fantástico. Eu tô contando os segundos para ver a luta dele contra o Frank Edgar, que vai ser arrasa quarteirão, vai ser luta de se candidato a melhor do ano desde já, de 2012. Então, assim, o Henderson está de parabéns, o Guida está de parabéns também. Um cara que uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, era um cara que a gente via como meio de pelotão lá, meio de categoria, de tipo um porteiro ali, os caras bons ganharem dele, os piores perderem. Mas o Guida subiu o nível dele, depois que passou a treinar mais e a lutar, de repente se preocupando menos com o que a galera ia ver, mais com resultado ali, mas continua dando show na luta dele, tirando a luta com o Pet, que ele deu uma segurada lá para poder vencer a luta, mas é um cara que sempre entra, se entrega 99,99% em cada segundo da luta, não para descansar. Então é um cara que merece todo o respeito, está no top 10 da categoria. É um lutador também que dá gosto de ver e também tem muitos fãs e vai sempre ter emprego também. Então foi uma luta que assim, um belo aquecimento para aquela noite histórica que a gente viu.
E qualquer cara agora que o UFC escalar pro Cleguida tá bom, né? Que é um cara que, meu irmão, o cara vai fazer a festa, né?
Vai, cara, e assim, tem muito nome na categoria, né, pra ele pegar. Tem ali Dennis Siver, tem assim, se a gente for pensar pelo lado que ele costuma pegar dois caras que vêm de derrota, né, pra lutar entre si. Tem Dennis Siver, tem o
Gray Maynard,
que luta com a mãe, Belvin Gila,
isso.
Porra, tem muito cara bom ali que vai fazer lutaça também com ele, então...
Rafael dos Anjos, né?
Rafael até seria uma revanche, né? Porque teve aquele problema no maxilar.
Exato.
Seria uma bela de uma luta também.
Rafael tava levando a luta, inclusive.
Então. Isso, eu acho até que tava empatada ali, né? Que...
Não, mas não na hora que ela parou, tá dizendo? Antes dele quebrar o maxilar no primeiro round, ele levou o primeiro round. Entendeu? Ele começou a perder a luta com o maxilar quebrado já.
Isso é verdade. Ele perdeu o segundo e no terceiro teve que parar, né?
Isso.
Mas é uma luta que seria fantástica, e se casarem de novo vai ser muito boa também. São dois atletas muito talentosos. Então o Guida vai ter sempre luta boa para fazer e vai ser, sempre ter emprego garantido também. E o Henderson, a gente vai começar a contar os segundos agora, né, cara? Que vai ser uma guerra fantástica, cara.
Vai ser no dia do aniversário de alguém, né? A luta dele?
Pois é, cara. Pô, presente de aniversário, né, cara, pra mim. Lá no Japão, 26 de fevereiro. Porra, que show de bola, cara. Sensacional.
UFC 144, Ben Henderson contra Frank Edgar, apresentando aniversário pro nosso amigo Diego Tintin. Sensacional, né, velho?
Vai ser sensacional, cara. Que presente. Provavelmente estarei bêbado, né, ao ver essa luta, mas no outro dia eu vejo com calma.
Fazer o quê, né? Agora, é engraçado que uma parada que o Cleguida falou, além de tudo isso que o Diego lembrou, que é muito bacana, o Cleguida declarou que ele tem possibilidade, inclusive, de descer peso-pena. Ou seja, mais um cascudo para continuar tumultuando a divisão do Aldo. Né? Todo mundo dizendo, o Aldo vai subir para passar o carro nos leves. Eu falei, calma que ainda vai descer muito nego pequeno do peso leve. Né? E o Cleguida é um deles. O cara pode dar um trabalhinho lá, né?
A gente fala muito do Dominic Cruz e do Aldo subirem, né? Porque muita gente fala que eles não têm adversário mais e tal, mas a categoria deles é nova, cara. Só as categorias caçulas e tal, não tinha o apelo que tem as outras. Então ainda tem muito desafio para eles ainda, cara. Vai aparecer lutador aí para bater o peso lá e encarar. Tem muito cara que lutava de leve no UFC porque era o UFC. Mas se tivesse categoria pena, como está tendo agora, eles batem 66 lá tranquilo, são 4 quilinhos só para baixar. Então eles batem e vão para a guerra, cara. E tem desafio aí para o Aldo, para o Cruz, tem muita coisa ainda para eles ainda, não precisa subir agora não.
É, eu acho que até 2013 essas categorias ainda vão passar para o processo de maturação, né? Até porque você vê que o TUF 14 que está rolando agora é de pena e galo, né? O TUF Brasil, que vai ser o próximo, vai ter peso pena. Então essa categoria, e principalmente um TUF com peso pena e com peso galo, e o TUF Brasil, vai vir muito nego já cascudo, né? Então a gente não vai ter mais aqueles caras cruz que chegavam nos TUFs anteriores, que era aquela tristeza de perebice, né? Você vê que o nível técnico das lutas desse TUF 14 são muito superiores a qualquer outra edição, né? Eu acho que tem luta no TUF 14 melhor que até a luta do TUF 1. Então é bom a gente prestar atenção nisso, né? A categoria dos pena vai ficar dura.
Pois é, são categorias ainda inexploradas, né, cara? A gente não teve esse trabalho ainda anteriormente, então é bem provável mesmo que desses TUFs aí, até de outros eventos menores ali do Tash Palace, né, do Sengoku, ainda vem muita galera ainda pro UFC ainda.
Verdade. E, cara, o outro lado, que aí é a outra face da moeda do Clay Guida descer de peso, o outro face da moeda é o Ben Henderson, que é um cara enorme pra divisão. Ele declarou que ele vai investir em ficar ainda maior contra o Frank Edgar, que é notavelmente um peso leve, lutando com 70 quilos, né? Você vê que o Frank Edgar tá ali porque ele é um cascudo, que ele é quase um sobrenatural. Mas a categoria dele, certa, devia ser a de baixo. Imagina o Ben Henderson, cara. O Ben Henderson foi engraçado. A coxa do cidadão era a cintura do Clay Guida. O maluco é muito forte. O cara é muito forte, o cara tem umas costas gigantes, então isso quer dizer que ele tem muita base, é muito difícil você botar um cidadão desse pra baixo, um cara com, com um upper body forte desse que ele tem, e com umas pernas fortes que ele tem, ele é um cara muito difícil de derrubar, né? Então ele já tira o Edgar dentro do maior ponto forte dele, ele já vai ter dificuldade, né, pra lidar com essa parada, e além de tudo, além de ser um cara muito grande, é um cara muito ágil. Né, então essa luta vai ser, eu acho que vai ser mais difícil do que foram as lutas contra o Gray Maynard. O que você acha disso?
Eu também acho, além dessa questão física, o Ben Henderson é mais lutador do que o Gray Maynard, né? Assim, de uma análise mais fria, né? Sim. Uma análise de qualidades, assim, tal, sem mais botar os dois lá.
Mais completo, mais forte.
Mais completo, exatamente. Até mais experiente, cara.
Mais experiente.
Mais
inteligente.
Que o Henderson já teve mais batalhas ali, mais difíceis do que o Maynard já teve, né? Verdade. Já pegou o Cerrone duas vezes, o Jamie Varney e tal. Pois é, uma galera bem cascuda, assim, pegou o Guida, pegou o Jim Miller, que é um cara, pô, sensacional também, fortíssimo. Então, até na experiência ali, eu acho que o Henderson ele é mais perigoso do que o Maynard. Vai ser uma batalha, cara, vai ser uma batalha. Mais uma vez, eu acredito que o Edgar vai entrar com o Mazarão, mesmo sendo dono do cinturão, mas só que não dá pra menosprezar o Baixinho, não. O Baixinho é, porra, cascudo, cara, o moleque é muito, muito guerreiro, cara. Ele é, assim, é emocionante ver o cara lutar. É um cara que deixa a gente, assim, até certo ponto emocionado, assim, de estar assistindo aquela superação que o cara trava sempre.
É verdade, como os americanos gostam, é disso que o MMA é feito, né? Isso é,
pois é por
isso que a gente ama
coração,
o MMA, né?
Cara? É. Com certeza. O coração do cara é enorme. E a gente vai falar muito disso ainda aqui essa noite, né? De coração.
Porra, nossa senhora, é verdade. Então, só pra gente fechar esse debate dessa luta, eu tenho um lema, que é o seguinte: eu, depois dos últimos tempos, principalmente depois das últimas 4 lutas dele, eu não boto dinheiro contra o Frank Edgar. Só que eu também não gosto de botar dinheiro contra o Ben Henderson. Ou seja, apostar nessa luta aí é parada descartada, né?
A não ser furada, que você queira... furada total, cara. Nem aposta nem a moral, cara. No artigo lá, tu fica em cima do muro na hora que for escrever, que nem moral se aposta nessa luta.
É verdade, isso aí literalmente tudo pode acontecer, né?
Pois é, parece às vezes um chavão meio idiota, né? Quando você
clichêzão,
tá com
né?
preguiça de... Tá com preguiça de pensar e mete uma dessa, mas porra, nessa luta aí não tem como fugir disso não, cara.
Nesse caso não tem jeito, né?
Não tem, é sensacional mesmo, cara, vai ser uma guerra.
Bom, então falando em guerra, vamos falar da luta principal do UFC 1 Fox 1, que todo mundo achou que seria uma guerra, e terminou em 64 segundos. O Brasil conquistou o terceiro cinturão do UFC, empatou com os Estados Unidos. Antes do UFC on Fox, os americanos tinham 4 cinturões, o Brasil tinha 2. Então, como o Júnior Cigano tirou o cinturão de um americano, ele igualou a conta. Então hoje a gente tem essa parada equilibrada. E inclusive até naquela contabilidade que eu estou fazendo de confronto direto, o Brasil passou os Estados Unidos em 2011 com essa vitória do Júnior Cigano sobre o Caim Velasquez. Isso também é um dado relevante. Mas sobre a luta, obviamente é até complicado de dizer. Você não imaginava que a luta ia acabar em um minuto, né? O que você acha dessa luta?
Eu acho que a gente sempre tinha isso como uma possibilidade, mas no fundo todo mundo achava que a luta ia durar, cara, porque a gente falava do queixo do Velasquez, do queixo do Cigano, achava queixo tem limite, né, cara? Pega uma no botão lá de desligar, já era, cara. Não é mais peso pesado, não é mais caras que tem o punch tão desenvolvido igual o Cigano e o Velasquez. Então, a gente tinha isso como uma possibilidade, assim, quando a gente falava sobre a luta, pô, pode pegar uma bomba e acabar, mas no fundo, assim, a gente sempre imaginava que essa luta ia chegar pelo menos no terceiro round e tal.
Não, e você fala dos queixos dos caras, o problema é contar quando o queixo fica ali atrás da orelha, né? Ali não tem santo que ajude, né?
Na verdade, queixo, né, seria uma forma de falar,
sim,
de
resistência. Sim, claro, né? Lógico,
tô brincando. Só que tem certos golpes que quando acerta no on-off ali, cara, não dá, não tem abraço, cara.
O que você viu do Cigano? Todo mundo falou que o Caim Velasquez não seguiu o game plan dele, até o próprio Javier Mendes, o treinador dele, falou isso. E, cara, não dá nem pra discordar dessa parada. Agora é uma pergunta que eu te faço. O que você acha que motivou o Velasquez a não ter seguido o plano de jogo dele e ter caído na armadilha do Cigano?
Eu acho que a luta terminou de uma maneira tão precoce, assim, que não tem como a gente afirmar isso, né? Quantas vezes a gente viu, até vou citar o exemplo do Anderson Sonnen, tipo, se você pega 1:04 de luta, o Sonnen não tinha aplicado nenhum double leg, não tinha derrubado o Anderson ainda, ele tava trocando ainda, então,
às vezes,
ele tava ganhando. Sim, então, às vezes a gente fala assim, o cara não quis derrubar e tal, mas, pô, tava muito cedo, o cara fez aquela simulação de troca ali, faz aquela, e é um cara que não é bobo na trocação, o Velasquez é um cara muito bom, tem um kickboxing muito, muito certinho, muito, muito ajustado, pega forte também,
muito.
Então, não tem como a gente chegar e falar que ele não seguiu o plano de jogo dele, por esse 1:04, né? Isso às vezes até faz parte da própria estratégia, ele fazer o Júnior ali esquecer um pouco a defesa de quedas ali, se empolgar um pouco ali na trocação e tal, para ele fazer uma entrada ali com mais contundência ali, com mais acerto. Então, nem sempre o que ele estava fazendo nesse 1 minuto seria o que ele ia fazer o resto da luta. Às vezes a gente acha, a gente tenta afirmar dessa forma, mas não tem nada a ver, não. Eu acho que o plano dele não era trocar o tempo todo, mas ele não podia fugir da trocação, ele tinha que aceitar em algum momento. Então foi aí que o Cigano pegou essa oportunidade e cristalizou ela de uma forma que ele não deu chance pro Velasquez escapar. Isso que foi o grande mérito dele.
Sabe, eu concordo plenamente contigo, tá? Sobre essa questão de não ter dado tempo ainda, 1 minuto, porra, não necessariamente você já vai sair, tipo, não, ninguém vai esperar que o Caim Velasquez vai fazer que nem o Brock Lesnar fez com o próprio Caim, né? Começa a luta, você dá um passo pro lado, depois você vai igual um touro pra cima do cara pra derrubar. Eu não imaginava que isso fosse acontecer, principalmente porque o nível de striking, de trocação do Caim Velasquez é muito superior do Brock Lesnar, né? Ele pode se dar o luxo de não precisar sair pra queda de cara. Mas sabe o que eu acho que pegou muito nessa luta? Foi o seguinte: o Caim, eu não sei se ele sabia do problema de joelho do Júnior Cigano. Eu acho que ele não sabia, mas se eu sabia antes, imagino que ele também pudesse saber. Mas sabendo ou não, ele começou bicando o joelho esquerdo do, 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 do Cigano. Óbvio que ele vai bicar o joelho esquerdo, porque o Cigano com aquela base de boxeador é o joelho esquerdo que fica na frente.
Que tá, né, na frente.
Então é o joelho esquerdo que vai tomar bico, né, de cara. Então é normal. Então as pessoas acabam fazendo um filme de terror, um filme de suspense, quando na verdade era uma parada meio que natural. Se o Caim Velasquez fosse trabalhar chute baixo, era natural que ele fosse trabalhar na perna da frente, né? O negócio é o seguinte: o Cigano, quando ele tomou os primeiros 7 chutes ali embaixo, ele deve ter pensado, caraca, esse maluco deve estar achando que eu tô com a perna machucada, como ele até falou no Bem Amigos depois na semana passada, que aliás é uma coisa que a gente deixou passar antes, né? O Cigano no Bem Amigos, mais de um bloco inteiro dedicado ao MMA, né, ao programa lá do Galvão Bueno no Sport TV. Mas, continuando aqui, mas o grande momento da luta, pra mim, foi aquela tentativa absolutamente ridícula de single leg que o Caim Velasquez deu. Naquela hora ele virou pro Cigano e falou, malandro, eu tô nas trevas. E aí o Cigano se encheu. Depois daquele momento, ele ouve o Dória falar, que aliás, não só ele ouviu, o Galvão Bueno ouviu também na transmissão e falou até na hora, eu só consegui reparar isso depois no replay, porque aquela hora eu já tava bicando cadeira, o diabo, que o Dória vira e fala assim, dá um passo pra direita e entra. Amigo, na hora que ele entrou com aquele double leg safado, que ele se defendeu, que ele viu que o bicho não tava, não que o bicho não fosse tão feio, mas naquele dia o bicho não estava tão feio. Ele seguiu as ordens do treinador, entrou com aquela direita e acabou a luta. Você não acha que esse single leg pessimamente executado do Caim Velasquez foi o grande diferencial da luta, o grande momento de decisão da luta?
Foi um acontecimento na luta que com certeza frustrou muito o Caim, que ele de repente sentiu que ele foi bizonho ali, ele não teve o tempo da queda, não teve a velocidade, não teve a técnica correta ali, então...
Coisa que sobra nele, né?
Pois é, isso, não é o normal, né? Não é o normal dele, então ele sentiu isso, de repente, ele deu aquela frustrada, e o Cigano se encheu de confiança, como você falou, né, cara? Então, porra, o monstro não tá tão feio igual ele é igual eu estudei e tal, eu estudei, ele veio de um jeito, ele veio de outro, eu escapei muito mais fácil do que eu imaginava. Então, isso com certeza foi algo que psicologicamente ali deve ter feito uma diferença na luta sim, cara, acredito que sim.
Eu acho que essa parada, e aliás por motivos muito óbvios, né, o Caim Velasquez ficou parado muito tempo, e não só ele ficou parado, porque tem gente que fica parado até mais tempo do que ele, mas o negócio, como eu já falei mais de uma vez, eu repito de novo, essa contusão que ele teve é muito séria, né? Tem gente que se contunde, consegue fazer um tipo de exercício, fazer outro, o cara não fica totalmente parado. O Caim ficou um tempo totalmente parado, né? E as grandes armas dele, que são a trocação e o wrestling, ficaram praticamente inutilizadas enquanto o ombro dele não se recuperava. Então é uma contusão muito, muito ruim pra ele, muito, muito, muito crítica, muito crônica, e que ficou visível no próprio físico dele, né? A gente viu, pô, o cara bateu o maior peso que ele bateu no UFC, ele nunca foi tão pesado lutar, ele não tava trincado que nele luta, você via que ele tava com uma barriguinha ali sobrando ali perto do short, dava pra ver que ele não tava no melhor dele, né?
E o mais bacana, mais legal de tudo, é que ele, em nenhum momento ele usou isso como uma desculpa, como, o Cigano só me ganhou por isso e tal, então, você vê que era um negócio bem nítido, assim, que a gente consegue perceber, mas ele deu todo o mérito pro Cigano e tal, isso é um... O campeão é feito disso também, né, cara?
Exatamente. Até porque, do jeito que o Cigano ganhou a luta, ele poderia ter ganho com o Caim Velasquez 100% também. Né? O Cigano fazer o que ele fez, ele faz aquilo, ele é capaz de fazer aquilo com qualquer pessoa, a qualquer porcentagem de condicionamento físico, né?
Exatamente. Acho que até o Caim, ele tem essa consciência, isso bem, bem nítido na consciência dele. Ele vai treinar e vai voltar, porque é um grande campeão, ele vai voltar a ter chance de lutar pelo cinturão. Então eu vejo isso como o nascimento de uma trilogia, ou de pelo menos uma revanche ali. Então vai ser legal, e eles vão travar duelos ainda.
Isso vai ser sensacional, também acho.
São jovens, né? Todos os dois são jovens ainda, então vai ser bacana.
Verdade. E só pra vocês terem uma noção desse negócio que o Diego falou, que ele vai voltar, ele vai se recuperar, o Josh Koscheck, que é amigo pessoal dele e parceiro de treino na AKA, falou que na segunda-feira, depois da luta, a luta foi no dia 12 de novembro, no dia 14 o Caim tava na AKA treinando. Neguinho parou, olhou pra ele e falou, o que você tá fazendo aqui, amigo? Ele virou e falou, pô, decepcionei meus fãs, decepcionei minha família, meus amigos, eu tenho que trabalhar. Então você vê o nível de profissionalismo e a cabeça do cidadão, né?
É, então, é um atleta fora de série mesmo, um cara um nível muito alto de profissionalismo, de talento. Isso aí, os campeões não são à toa, né, cara, que os caras são ídolos, são grandes campeões. O cara merece chegar onde ele chegou e vai fazer de tudo para voltar, que é muito talentoso e é um cara dedicado. Então, a gente pode esperar que vai ter mais Cigano e Velasco daqui para frente. Eu tenho certeza disso.
Eu também. E tomara que dure mais de um minuto. Agora, definitivamente, estamos falando dos dois melhores pesos pesados do mundo, né?
Sim, e assim, não só pela vitória, não só pelo resultado, não só por estar com o cinturão, o Cigano é o número um do mundo, é o cara a ser batido atualmente. Pelas qualidades que ele mostrou ali nesse um minuto e tal, ele é um cara que se o Velasquez tiver uma nova chance com ele, o Cigano é o favorito. Então, para mim, é o número um, é o cara a ser batido nos pesados agora.
Assino embaixo e reforçando que o cara com poder de punch e com a habilidade de punho que o Cigano tem, se movendo com a leveza que esse garoto se move, realmente ele é um peso pesado diferenciado, é um cara que neguinho tem que prestar atenção para enfrentar ele. Isso aí realmente não tem dúvida, assim no baixo você falou. Agora, sobre o Caim, o que você acha, já que a gente vai falar daqui a pouco do Cigano, já confirmaram o vencedor do UFC 141, Brock Lesnar contra Alistair Overeem, como o primeiro desafiante do Cigano. Ou seja, quem ganhar a luta entre o Lesnar e o Overeem vai lutar pelo cinturão com o Cigano. O que você acha pro Velasquez?
Andaram falando em Travis Brown, né? Eu acho que não vão dar um dos 4, 5 melhores ali da categoria pro Velasquez ainda não.
Por exemplo, perdedor de Lesnar e Overeem não.
Nem o Shane Carey, né? Se vier a galera lá pesada do Strike Force lá, não vai ser algo como Barnett, como Cormier, não vai ser dos melhores, não. Acho que vão dar algo ali como um cara intermediário ali, um perdedor de Kong, quem que vai lutar agora, cara, que eu esqueci?
Vai lutar no Japão, né? Puta,
Pedro,
também me esqueci.
Kong e Hunt, né?
Isso,
Kong e Hunt, Mark Hunt fora de questão, né? Mas não vai ser o Kongo, não vai ser nada desse. Eu acho que, aliás, acho que pode ser o Kongo, né? Até numa revanche entre eles. Pode ser alguma coisa nesse nível assim de Roy Nelson, né?
Perdedor então, de Frank Mir e Minotauro.
Pode ser também, né? Pode ser. Então, acho que vai ser uma luta pro Caim Velasquez recuperar o ritmo e tal. Porque não acredito que vão dar um fogueirão para ele para arriscar queimar um cara que é top ali da categoria, não.
Bom, eu não sei se eu penso assim ou não. Eu torço para que isso não aconteça. Eu quero que dê um fogueirão para ele, porque eu acho que o cara que é top, ele tem mais é que pegar fogueirão mesmo. Mas eu queria levantar aqui rapidinho uma notícia que saiu essa semana. Que, pô, eu comecei aqui brincando, dizendo que a gente ia debater sobre o M1 Global. Mas depois da vitória do Fedor no domingo, o Vadim Finkelsen.
É verdade.
O Vadim Finkelsen, que é o empresário do Fedor, é um lá daquele cidadão mau elemento lá, dono da M1. Ele falou, ele quer mudar, ele já mudou o tom dele, e ele falou que quer conversar com o Dana White para promover um UFC na Rússia, em Moscou, com Fedor contra Caim Velasquez no evento principal. Não dá nem pra gente debater assim, tipo, caralho, isso aí é tão. Tá tão longe de questão um negócio desse. Ele viajou tanto numa parada dessa, principalmente porque o Dana White odeia o Vadim Finkelsen e o Fedor está hoje com muito menos moral do que ele tinha antes. Eu não sei se isso interessa mais pro Dana, mas o que você acha? Essa luta seria engraçada, né? Seria maneira, né?
Seria legal, sim. Acho que o Caim seria muito favorito atualmente.
Hoje em dia tá nem graça, né?
Até graça sempre tem, cara. Aquilo que eu falei aquela hora. O Fedor sempre tem graça. Assim, o Fedor é um cara que, mesmo ele na forma que não é mais das melhores, ele vai ter chance contra qualquer um. Assim, se ele pegar o Cigano hoje, ele tem chance de ganhar o Cigano. O favorito vai ser o Cigano, mas ele tem chance. Então, vai ser uma luta que vai ter lá a sua graça, mas eu acho que, como você falou, é dificílimo de acontecer. E acho que quem sabe, né? De repente até não contra o Velasco, mas o Fedor vindo para o UFC aí, fazendo alguma luta, acho que faz pelo menos essa lacuna dele nunca ter lutado no UFC, fica esquisito na carreira dele. E o Fedor, se vier para o UFC, vai ser ganhando pouquinho, né, cara? Eu acho que o Dana vai fazer questão de pagar bem pouco para ele. Pra vingar o que ele não aceitou lá, um montanha de dinheiro que já foi oferecido. Acho que ele vai ganhar um salário, vai ganhar um saláriozinho ali de Pat Mitrione ali, alguma coisa assim,
cara. Agora, só pra gente, antes da gente passar aqui pro Cigano, vale lembrar que a Rússia é uma das economias emergentes do mundo, né? É um mercado que vale a pena economicamente ser investido. Ele faz parte lá daquele BRIC lá, do Brasil, Rússia, Índia e China. E mostrou, né, a luta do Fedor mostrou como os russos gostam do Fedor e como os russos compram barulho, né? Foi um evento que tinha 25 mil pessoas no estádio, com Vladimir Putin, com Dmitry Medvedev, né, o presidente e primeiro-ministro da Rússia, presente. Então foi um acontecimento, né, essa luta do Fedor. Eu acho que o mercado russo não é o Dana White não devia fechar os olhos para ele, não.
O povo russo é muito fã de esporte de combate em geral, né? Então é um mercado bem, bem legal mesmo. E sem contar que lá tem aqueles mecenas lá, safado lá, né? Que deve também jorrar uma grana para que role um UFC na Rússia de repente.
Já que ele vendeu, o UFC vendeu 10% pro Sheik lá de Abu Dhabi, ele, quem sabe, não vende mais o cinquinho lá para um Abramovich da vida ou para aquele maluquinho dono do Manchester City, né? Um desses caras aí que estão limpando o traseiro com nota de 100 dólares.
Quando o regime comunista caiu lá na Rússia, veio o capitalismo e tal, teve uma galera que fez uma grana aí com uma lavagem de dinheiro e tal. Então, o que não falta lá é mecenas bilionário lá para fazer essas graças.
Então, apesar de não levar muita fé que isso pode acontecer, eu não descarto 100% exatamente por esse lado econômico. E eu acho que é isso que o Finkelstein vai bater com o Dana White para conseguir o que ele quer. Bom, mas então vamos voltar à realidade aqui e vamos falar do Cigano contra o vencedor de Brock Lesnar e Overeem. Primeiro que eu te pergunto, o que tu acha, Brock Lesnar ou Overeem?
Eu acho que dá Lesnar, cara. É aquilo também, o Lesnar tem um quê de Shogun, né, nessa forma que, pô, né, a gente não sabe como é que ele vai vir e tal, mas ele em boas condições físicas ali, eu acho que o Overeem não vai aguentar aquelas marteladas do Lesnar no Ground and Pound, não.
E você vê que o Lesnar, essa semana, ele deu uma declaração bem Brock Lesnar mesmo, né? O cara todo polido, todo educado, com ponto final Brock Lesnar. Ele falou, pô, o Overeem é um cara que já fez muitas lutas boas no exterior, é um cara que, pô, tem muita experiência, ele fez muito, pô, vai ser uma honra subir no octógono e chutar o traseiro dele. Então você vê que é muito Brock Lesnar isso, né?
Só faltou falar que era bosta de gato, né?
Então, mas você acha que é muito... Que nível de favoritismo que você dá pra essa luta? Porque ninguém fala o seguinte, o Brock Lesnar é um cara que tem medo, quando toma soco na cara ele se borra. Cara, o Overeem também, cara. O Overeem também
não, eu acho, é grande. Eu acho que o Lesnar tem um pouco esse problema. Assim, as pancadas que eu vi o Lesnar tomar foi pancada doída, cara. Eu não vi ele cair com um soquinho, pô, bobo, não. Então,
que nego disse que ele correu, mas correr do Shane Carvey e do Caim Velasquez, pô, é meio que natural,
né? Porra, cara, toma um soco na cara e fica parado. O cara tentou sair dos golpes ali. Então, pode não ser a melhor forma, mas foi uma forma que ele, na hora ali, na reação dele, foi essa. Aí não quer dizer que ele tem medo, eu penso assim, né, cara? Eu acho que não quer dizer que ele tenha medo porque ele correu. O John Jones falou que ele correu quando tomou uma do Rampage. Isso aí é a reação instintiva ali, o cara não pensa, não é... Pô, sei lá, eu não concordo muito com essa história de que o Brock Lesnar não aguenta pancada, não, até porque tomou um castigo violentíssimo do Calvin, resistiu e voltou e venceu a luta. Então, e o Overeem, eu acho que ele tem problema com isso, sim, cara. Ele, pra bater um leão, pra apanhar um gatinho. Uhum. Eu acho que se o Lesnar cair por cima ali, pegar
um abraço.
Pegar uma pedrada ali,
Primeiro que é o seguinte, o Brock Lesnar é um wrestler de altíssimo gabarito, então ele é um cara que, se ele botar o adversário de costas pro chão, ele é um monstro, É, por mais que o Wolverine seja um monstro também, é muito difícil, não só pelo tamanho e pelo peso do Brock, mas pela capacidade técnica que o Brock tem de pesar e de fazer postura no chão. Né? Ele é um cara muito...
Pois é, e se o Lesnar não tivesse nenhuma técnica de wrestling ali, eu já achava que uma hora ele ia acabar derrubando o Wolverine só pela força bruta dele, com a técnica que ele tem, com a experiência que ele tem. Eu acho que isso vai acontecer mais cedo do que muita gente aí imagina.
E o ground and pound de amassar a carne dele é enjoado, né?
É enjoado, ele tem uma qualidade assim que é muito difícil a gente ver, que ele consegue dar soco muito forte, fazer um estrago muito grande no cara, sem ter espaço. Ele
é, parece aquele soquinho de punheta, né, mano? Aquele negócio assim.
Pois é, ele bate com a parte do dedo mínimo, né, assim, com a lateral da mão perto do dedo mínimo, assim, e num curto espaço ali, com uma...
E rápido, né? E rápido.
Uma sequência, assim, e quando você... Isso aconteceu com o Frank Mir, com o Karen Couture. Também, com o Couture. Você vai ver, a cara do cara tá estragada, então ele faz um estrago muito grande, ele tem uma força, um peso na mão, e dessa forma, e dessa vez não estamos falando mão pesada, assim, no sentido figurado, não. Se botar a mão dele na balança, deve ter um realmente... Uma boa quantidade de libras, né? Então, eu acho que o Wolverine não aguenta muito tempo se acontecer isso, não, cara. Acho que ele vai pedir pinico.
É, eu vejo essa luta o seguinte: eu acho que em pé a vantagem do Wolverine é muito grande. Né? O Wolverine, além de ser mais alto do que o Brock e ter maior envergadura, o Wolverine é um dos melhores pra estabelecer distância. O negócio é: a última luta do Alistair Wolverine foi uma piada de péssimo gosto. Né? O Wolverine conseguiu tomar atraso do Fabrício Werdum em pé. Então isso aí já é maluco. Aquelas porradas do Werdum que entraram, se ele toma daquela do Lennon, ele dobra pra trás. Né?
É verdade.
Brock Lennon é toscão, Brock Lennon não tem a técnica que o Wolverine tem, mas, meu irmão, o Hit Harry é um cavalo. O Hit Harry deu uma cambalhota pra trás da porrada que o Brock deu nele. O Brock deu aquele direto andando pra frente, quando estourou na cara do Hit Harry, ele deu uma cambalhota pra trás. O maluco de 120 kg deu uma cambalhota pra trás. Então, se o Wolverine se mostrar, se o Wolverine lutar que nem ele lutou contra o Werdum, ele tá perdido, ele tá fudido. Agora, se ele lutar como Alistair Wolverine de verdade, ele tem uma vantagem em pé.
Eu acho que importante, muito importante pro Wolverine vai ser o golpe de baixo para cima ali, os uppers, as joelhadas. Muito. Porque o Lesnar ele tem uma deficiência enorme nesse tipo de defesa. Então ele bota o queixo ali na frente ali para poder tentar a queda. Então o Wolverine, um dos melhores golpes dele é aquela ajoelhada ali no clinch ou até a ajoelhada voadora. Então acho que isso vai ser uma arma importantíssima se ele usar.
Você tocou num ponto que é sensacional. Para essa luta, a coisa que eu mais espero é que esses caras se grudem no clinch, no meio do... Imagina Brock Lesnar e Alistair Wolverine colado no clinch, no meio do cage. Malandro, você espera de tudo. Ou uma queda que vai dar terremoto, ou um tie clinch no melhor estilo de Vanderlei Silva, né?
Eu não sei se vocês lembram a luta do Shogun com o Wolverine na final lá do Pride, lá em 2005, antes do Shogun dominar a luta ali, derrubar e tal, o Wolverine pegou ali e deu uma machucada nele, cara.
Deu.
Esse tie clinch ali, então, e o Shogun é um cara, um lutador de Muay Thai fantástico, então é um golpe dele perigosíssimo, assim, ele é muito bom nisso, ele é forte, ele é técnico, ele tem agilidade.
Ele é o atual campeão do K1, né, cara?
Pois é, é verdade. Tudo bem que o K1 tá com um nível mais baixo do que de uns 5, 6 anos atrás, mas é algo respeitável ainda ser campeão do K1, né? Então, é um cara que essa arma ele pode utilizar, mas eu acredito que o Lesnar, da mesma maneira que a gente acha que ele pode utilizar isso, o Lesnar vai treinar bastante para evitar isso, e a arma do Lesnar, o Wolverine não vai ter tempo, não vai ter técnica suficiente para evitar, que é a queda ali, o ground and pound ali.
Bom, então, cogitando a hipótese que o Brock Lesnar vai ganhar, o que você acha de cigano contra o Lesnar?
Eu acho que o buraco é mais embaixo pro Lesnar, cara. Eu acho que a movimentação a movimentação do Cigano é diferente da do Wolverine, ele tem uma defesa de queda bem melhor, assim, se o caso o Legion consiga derrubar ali e dar uma amassada ali, o Cigano é um cara que a gente já viu levar as pedradas ali e não se abalar, tomou uma do Karen ali que, porra, derruba até o ônibus, e deu com as costas na grade e voltou como se nada tivesse acontecido. Então, acho que pro Lesnar ali, o buraco é mais embaixo. Acho que o Cigano é favorito, como seria contra qualquer um lutador do pesado hoje.
Mas o favoritismo dele contra o Brock é um pouquinho maior do que seria contra o Verina.
O que você acha? Acho que sim. Pelo estilo do Overeem ali, o Overeem poderia causar mais perigo pro Cigano.
E eu acho que esse detalhe que você falou do grande defeito do Brock de ceder a golpes que vem de baixo.
Ah, sim, o upper do Cigano é terrível,
fuder,
né, cara? Pedir
pra se fuder com o upper do Cigano, né?
É terrível, verdade.
Aí é um convite pra você ir
muito bombo. Muito bem observado.
Então, eu acho, por isso que eu acho que o Lesnar é mais underdog contra o Cigano do que o Overeem, apesar de eu achar que, pra mim, Lesnar contra o Overeem é pau a pau. Mas, entre os dois, num matchup contra o Cigano, eu acho que o Cigano vai ter um pouco mais de dificuldade contra o Overeem do que contra o Lesnar.
Concordo com você, sim. Eu acho também que o Overeem, pelo estilo ali, de trocação e tal, ele leva mais perigo pro Cigano também.
Agora, pro bem do MMA, Cigano e Overeem ia ser uma puta luteirada, né?
Porra, seria um duelo de K1, né, no octógono.
Duelo de K1 de cavalo.
De altíssimo nível, né, cara?
De dois cavalos, né?
Um dos melhores boxeadores que eu já vi no MMA contra um dos melhores lutadores de Muay Thai que eu já vi no MMA. Então, seria algo de parar mesmo pra todo mundo pra ver que a qualquer momento qualquer um pode dar um beijo na lona.
Verdade. Ser barra pesada mesmo. Bom, então, você quer completar mais alguma coisa sobre esse evento?
Não, é aquilo que a gente falou, né, cara? Esse evento vai marcar a época. Isso aí vai ser antes e depois. Vai ser outro nível agora o esporte. Vai ter outra visão mundialmente. O globo sobre o esporte, a visão do mundo sobre o esporte vai mudar completamente depois desse evento. Já mudou, né?
Ah, agora uma pergunta que cabe aqui. Você acha que boa parte do bom trabalho feito pelo Galvão Bueno nessa transmissão se deveu ao evento ter sido, à luta ter sido rápida? Não deu tempo ele falar muita merda?
Ah, ele deveria, eu acho que ele vai. Ele, se a luta segue ali, ia falar uma ou outra merdinha assim, que faz parte até do folclore dele. Mas eu acho que ele ia fazer um bom trabalho, cara.
Fala merda, todo mundo fala, né, cara?
E o trabalho que ele faz, né, bom trabalho que eu digo dele, é aquilo que a gente já conhece, né, cara, do fanismo e tal, não é uma coisa que, como a gente já comentou aqui, que a gente concorde do tom que ele dá a narração, mas a gente não, por mais que a gente não goste do estilo, não dá para negar que o cara é competente naquilo que ele faz. Ele é um jornalista esportivo que ele chama muita atenção, que ele tem a importância dele, então é um cara que ele ia saber levar a luta assim até o final, tranquilo, ia falar uma ou outra besteira, como qualquer um fala, o Luciano Andrade falou até no blog dele, por se eu que sou um especialista, até botou entre aspas, né, especialista em MMA, vira e mexe, fala uma merda no ar e vem pedir desculpa aqui pra vocês, peço desculpa no Twitter e tal, não é o Galvão Bueno que não vai falar, isso aí é difícil, uma transmissão ao vivo, o cara tem pouco tempo pra pensar, ele tem que falar em tempo real ali o que tá acontecendo, isso acontece e ia acontecer, mas nada que transformasse a transmissão numa catástrofe que o pessoal tava tentando transformar.
Agora eu só podia parar com esse negócio do UFC Combate, né? Que negócio chato.
Porra, cara, que merda, né?
Pô, ele meteu no Bem Amigos. Não, sábado agora teve o UFC Combate número 139. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, chegou até a doer essa
coisa. Quem foi o filho da puta que inventou isso, né, cara? Imagina a mente lá na porra do departamento de criação da Globo. Ah, porra, não vamos chamar de UFC, não. Vamos chamar de UFC Combate. Ah, cara, pra puta que pariu.
Eu ouvi uma teoria de alguém que fez isso pra poder reforçar o nome do canal Combate, tá? Eu acho que não foi por isso, não, mas se foi, menos mal.
Porra, se foi, eu acho que menos mal, não. Acho que tem que continuar escroto de qualquer jeito.
Não, eu também acho. É escroto.
Puta que me pariu, cara. Que ideia de merda, de imbecil essa porra, né, cara?
Dá o nome da parada, né,
velho? Pois é, é assim, porra, aqui não muda em porra nenhuma, cara. Só irrita quem já conhece. E não, assim, se você deixar só o UFC, não ia trazer prejuízo nenhum pra quem não conhece ainda.
É, porque então, uma coisa é o cara não falar o nome da Fox, né? Que é outro canal de televisão, tudo bem, mas porra, olha o cara não falar.
Porra.
Não falar. Não,
inventar a mais, né, cara? Se ele muda, se ele não chama de UFC, chama de combate. Vamos lá, o combate número 139. Uhum. Porra, é uma coisa, a gente ia tentar entender, mas porra, vai acrescentar uma porra que não tem nada a ver. Puta que pariu.
É, foi bizarro. Mas
vambora, cara, vambora, que senão eu vou ficar xingando aqui.
Foi bizarro.
Eu sou um lorde, cara. Tô xingando.
Somos todos. Por isso que esse podcast não vai pra frente, rapaz. Só tem cavalo.